E comentar que o Chega tinha abandonado a sala, não é verdade? Está representado e bem representado. Ora, vamos passar à segunda parte da nossa reunião. E em relação às informações, já comecei por dar a informação da minha participação no âmbito da COSAC na reunião de presidentes da SCAI, na segunda-feira. Foi adotada a agenda da sessão plenária da COSAC, agendada para 6, 7 e 8 de dezembro, que irá debruçar-se sobre os seguintes temas: prioridades da presidência irlandesa do Conselho da União Europeia, como é óbvio, alargamento da União Europeia e futuro da política de vizinhança europeia, adaptação às alterações climáticas, transição justa e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E a última sessão, sessão 4, um mercado único, seguro e securizado. Também foi aprovada a proposta de temas para o 46º relatório semestral da COSAC, a saber, capítulo 1, cooperação parlamentar e resiliência democrática no mundo incerto, capítulo 2, alargamento da UE e futuro da política de vizinhança europeia, capítulo 13, adaptação às alterações climáticas, transição justa e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E capítulo 4, portanto, os mesmos, aliás, que eu acabei de referir em relação aos temas que vão ser debatidos. Portanto, vai depois haver, enfim, uma proposta de resposta ao questionário, que será depois submetida à nossa apreciação e validação em tempo oportuno. O prazo para envio das nossas respostas à COSAC é 2 de outubro. Portanto, a nossa competentíssima equipa vai preparar uma proposta de resposta e depois debatê-las-emos oportunamente. Também está em cima da mesa a possibilidade de alteração do regulamento interno da COSAC, e que eventualmente será debatido na sessão plenária de dezembro. Ou seja, há alguns aspectos que a experiência dita que devam ser adequados, alterados, e, portanto, isso também vai estar em debate. Ora bem, em relação depois à nossa agenda, nós temos de continuar com as audições dos deputados, dos nossos deputados no Parlamento Europeu. E a proposta é que sejam ouvidos dois deputados por dia, um, por exemplo, às 10 horas e outro às 11. Terá de ser, o calendário terá de ser acordado com as disponibilidades também deles. Portanto, o próximo terá de ser o deputado António Tânger Correia, do Chega. A seguir João de Coutrinho Figueiredo, a seguir a Catarina Martins, a seguir João Oliveira e depois por aí fora os seguintes: Francisco Assis, Sebastião Bugalho, por aí fora. E temos de um outro assunto importante. Onde é que estava? Não, não é isso que eu estava à procura. Estava à procura da conferência. Ok. Pronto, então passamos sobre este assunto. Alguém deseja pronunciar-se? Vamos passar ao ponto 2, escrutínio de iniciativas. Ah, Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimentá-la a si, às senhoras e aos seus deputados. Só uma reflexão que eu confesso que já não me recordo se a fizemos ou não, que tem a ver com a audição aos eurodeputados. E eu posso estar aqui com alguma ideia que eu até tive e acabou por não ser debatida, mas de, em determinada altura no tempo, termos falado que os 21 eurodeputados eram uma, digamos, era em demasia do ponto de vista de os ouvir todos, e teria havido uma sugestão de podermos ouvir um ou dois dos grupos parlamentares ou das forças políticas representativos, ao invés de estarmos na piscina de ouvir os 21. E eu peço a sua ajuda porque eu não me recordo já se chegamos a debater essa sugestão ou se ficamos pela metodologia antiga, que é ouvir todos os eurodeputados, os que há e os que poderão vir a haver no futuro. Não é que eu fiquei assim um bocado. e confesso que já não tenho de memória se fizemos ou não essa discussão.
Deputado, acho que estamos todos com falta de memória. Eu, pelo menos, também não me recordo. Não sei se alguém se recorda de termos chegado a alguma conclusão, mas penso que não. Sr. Deputado Eduardo.
Muito obrigado. Cumprimento, então, Sra. Presidente e todos os presentes. Eu, sinceramente, não me recordo disso. Agora, acho que vale a pena a reflexão. Ou seja, sou pena de não cumprirmos o objetivo, porque, de facto, são muitos e pode haver até alguma repetição e pode não acrescentar e, no meio de toda a agenda, poderá não fazer assim tanto sentido. Agora, admito que não me recordo termos discutido este tema, pelo menos nesta legislatura.
Senhora
Presidente,
já teve memória.
É como são várias legislaturas e muito curtas, e com isso foi discutido quer ao Presidente, o Senhor Deputado Capoulas Santos, e foi com ele e com a presidência dele que tivemos essa discussão, exatamente porque no final de termos ouvido os 21, que é sempre com muito gosto, mas, na verdade, o que nós chegamos à conclusão é que, a partir de determinado número, quer dizer, não há muito que inventar, os assuntos são aqueles e acabavam por se repetir, e quer se queira, quer não, é um tempo precioso da Comissão que fica empenhado para não acrescentar valor. Esta discussão foi com o Luís Capoulas Santos e, portanto, realmente foi na altura, e acho que ela é pertinente, pelo menos a gente fazer uma análise e um debate.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Regina Bastos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu permitia-me lembrar nostalgicamente os meus tempos de Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus para ter aqui um contraponto ao que foi dito e discutido rapidamente e com muito pragmatismo sobre a audição dos senhores eurodeputados. Eu lembro-me que na altura eu presidia aos assuntos europeus e foi adotado o seguinte critério: sempre que houvesse um relatório importante de um determinado senhor eurodeputado, independentemente da família política a que pertencesse, que interessasse ouvir de viva voz a matéria, esse eurodeputado era convidado a vir apresentar o seu relatório e a sujeitar-se às perguntas dos senhores deputados da Assembleia da República. Por isso eu deixava aqui esta experiência, que pode ser um contributo para se chegar a um consenso sobre a audição dos senhores eurodeputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Acho que é uma boa sugestão, ou seja, podemos... em primeiro lugar, vamos dar prioridade, e isso acho que é um critério o mais objetivo e diria até mesmo obrigatório, que é dar prioridade a ouvir os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares. Pronto. E, portanto, por isso é que eu também referi os senhores eurodeputados há pouco, aqueles que nomeei. Depois podemos adotar como segundo critério a questão dos relatórios, sugerida pela Sra. Deputada Regina Bastos. Acho que sim, que a questão dos relatórios também é um critério que é pertinente. E depois o resto. Claro, sempre baseando-nos na ordenação dos deputados na lista de eleitos e por ordem sempre decrescente. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faz favor.
Era só para também, no fundo, associar-me à proposta que está a ser feita, e acho que para além dos relatórios poderá haver temas em certo momento que justifiquem que se chame o deputado A ou B, ou até em algum momento, em vez de chamar um deputado, provavelmente dois ou três deputados em função do tema que está em causa. Mas acho que valia a pena assim, ou seja, temos o critério que já foi apontado, que é muito, muito objetivo, e a partir daí, de alguma forma casuística, podemos chamar outros eurodeputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento e aos senhores deputados. Associo-me também a essa proposta, tentando acrescentar apenas o seguinte. Por vezes temos também eurodeputados que são relatores sombra. E, portanto, sendo esse caso, e sendo com certeza também relatores sombra de temas muito importantes, acrescentaria também esta sugestão a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Precisamente depois de ouvir a Sra. Deputada Regina Bastos, e depois de elencar os vários critérios, e quando o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro referiu que até se poderia justificar convidar mais do que um deputado sobre um mesmo assunto, eu ia precisamente acrescentar isso, a dizer, obviamente, que se houver um deputado português que também seja relator sombra pelo seu grupo parlamentar, também será convidado a vir, tal como o relator ele próprio. Portanto, estamos todos de acordo, não perdemos mais tempo com o assunto e vamos então passar à parte do grupo de trabalho sobre escrutínio de iniciativas europeias e tem a palavra a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje tínhamos uma listagem de 14 iniciativas europeias, dos quais foram 12 sinalizadas para conhecimento. Portanto, nenhuma para escrutínio e dar a nota de que decidimos também que agora durante o verão continuariam os serviços a retirar as listagens semanalmente, mas que apenas depois na primeira reunião, na retoma dos trabalhos parlamentares, procederíamos então às sinalizações e às decisões para escrutínio das várias listagens que saíram durante o mês do verão. Muito obrigada. Só um segundo, Sra. Presidente. Desculpe, Sr. Presidente, desculpe, uma questão. Eu julguei que a semana passada eu tive que... Enfim, estava no gabinete médico, tive que ir direto para casa e julguei que tinha sido aprovada a da semana anterior. Percebi agora que não. É isso. Pronto.
Exatamente.
Ok. Pronto, então não fiz menção à listagem de 25 de junho a 1 de julho, porque tinha a ideia na semana anterior que teria sido aprovado, mas de todo modo pedimos então a aprovação de ambas as listagens. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém deseja usar a palavra? Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apresentação do projeto de plano de atividades da Comissão para a 2ª Sessão Legislativa desta legislatura. É uma proposta para ser apreciada por todos os membros da CAI, para que nós a possamos aprovar na primeira reunião da 2ª Sessão Legislativa, portanto, em setembro. Ou seja, não é para ser aprovada hoje, mas sim em setembro, com ao mesmo tempo que iremos também apreciar e votar o relatório de atividades da CAI na primeira sessão legislativa. Alguém deseja usar a palavra? Relegamos para tudo para setembro, assim sendo. Então, passamos ao ponto 4, apreciação e votação do orçamento da Comissão para a 2ª Sessão Legislativa. E aqui sim, é que convinha que fosse votado, mas eu também chamo a atenção para o seguinte, o orçamento não tem, ao contrário do orçamento de Estado, o orçamento da Comissão não tem muito que se lhe diga, não é? É mais ou menos técnico, ou exclusivamente técnico. Portanto, se ninguém deseja usar a palavra, passamos já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Porque o orçamento convém ser mesmo aprovado hoje, por razões óbvias, para se preparar depois de integrar no orçamento da Assembleia da República. Ponto 5, apreciação do projeto, programa da conferência, como financiar os objetivos comuns dos Estados-membros da União Europeia entre 2028 e 2034, as negociações do orçamento europeu em debate. Ora bem, foi enviado um e-mail a pedir sugestões de oradores para a conferência, etc, etc, etc. A conferência vai decorrer em formato misto, presencial e por videoconferência. Recebemos propostas dos grupos parlamentares do PSD, do Chega, do PS e da Iniciativa Liberal. Bom, mas agora há aqui um ponto que vamos começar por ele, que é a data. Temos de alterar a data. Pois, ainda não tivemos tempo de conversar, porque coincide com a Semana de Estrasburgo. Obviamente, coincidindo com a Semana de Estrasburgo, não vamos ter cá eurodeputados, não vamos ter cá comissários, não vamos ter cá ninguém da Europa, nem diretores, nem nada disso, porque quem já conhece como é que funciona o Parlamento Europeu sabe que na Semana de Estrasburgo toda a gente transmigra de Bruxelas para Estrasburgo e que ninguém tem condições de sair de lá porque aquilo é um non-stop de reuniões. E, portanto, não pode ser. Eles sugeriam que pudesse ser na semana anterior ou na semana seguinte. Na semana anterior é a semana de Estrasburgo da PCE. Portanto, também não pode ser, porque estaremos nós em Estrasburgo. Portanto, minhas caras e meus caros membros da CAI, dia 13 de outubro. Não, dia 13 de outubro, se fosse sexta-feira. Não, é uma terça-feira, porque nós privilegiamos a terça-feira. Temos, no entanto, previsto, era uma data pedida pelo Tribunal de Contas, mas obviamente o Tribunal de Contas tem de se sujeitar a uma outra data, porque aqui a conferência envolve muita gente, muitos dos oradores vêm das instituições europeias e só têm essa disponibilidade. Portanto, 13 de outubro. Portanto, a data está assente. 13 de outubro. Portanto, a começar às 15 horas. 13 de outubro às 15 horas. Em relação aos convidados, obviamente, como há sugestões de diferentes grupos parlamentares, sugestões que também foram feitas pela própria equipa de apoio à nossa comissão. Há aqui algumas redundâncias, e redundâncias podem não ser nominais, mas são redundâncias funcionais. Portanto, teremos de fazer aqui alguma poda. Isto para usar uma linguagem, falou-se muito de agricultura, exatamente, as questões da agricultura, portanto. Assim sendo, nós vamos ter, porque é manifestamente impossível, nós podermos ter não sei quantos ministros, não sei quantos comissários, não sei quantos diretores, não sei quantos deputados, quer dizer, temos de reduzir. Bom. E, portanto, o que eu sugeria era o seguinte, era que nós pudéssemos chegar a um acordo e fazermos aqui uma negociação. Eu não tenho ainda, também as minhas ideias ainda não estão muito claras, porque não tive tempo, como andei para lá para o Dublin, não tive tempo para me debruçar muito sobre isto, mas acho o seguinte, acho que nós devíamos talvez reduzir, por exemplo, nós temos dois relatores que já cá estiveram e sobre o quadro financeiro plurianual. E, obviamente, também estão habilitados para falar dos recursos próprios. Eu não sei se valerá a pena termos os dois que já cá estiveram e que são sobre o quadro financeiro plurianual e os dos recursos próprios. Talvez os dois deputados, a deputada Carla Tavares e o deputado, não me lembro do nome dele, como é que ele é? Siegfried, exatamente, que possam fazer tudo, porque assim conciliam, porque obviamente que quem trabalha com a matéria de orçamento também está apta a falar de recursos próprios, e é um assunto que tem sido muito debatido, não é? Depois, também, em relação a... em relação aos representantes da Comissão Europeia, nós temos, acho que a nossa comissária Maria Luísa Albuquerque faz todo o sentido. Depois, acho que podíamos privilegiar um pouco a parte académica, porque também é bom abrirmos isto aos académicos, e é sempre uma visão do exterior, de quem não está permanentemente dentro da bolha parlamentar e da bolha política, e portanto acho que sim, que deveríamos, aí uns, pelo menos os dois dos académicos, acho que sim, que se justifica. Acho que também se justifica termos alguém relacionado com o empresariado em relação ao Banco Europeu de Investimento, que foi proposto pelo PSD, não sei se faz muito sentido, porque as funções do Banco Europeu de Investimento não são propriamente para tratar do orçamento da União. Trata de outras coisas, designadamente de financiar Estados-membros, projetos, etc., mas não, quer dizer, não sei se isto é apenas interrogação, dúvida. Depois, o que é que eu tinha aqui mais? Portanto, ou seja, se nós reduzíssemos a representação do Parlamento Europeu a 2, se reduzíssemos os representantes da Comissão Europeia a 2. Se reduzíssemos, vamos tudo a 2, se reduzíssemos os senhores ministros também a 2. Que é? Como é que é? Precisamos com muita especialização depois de sim. E os representantes da Academia também a 2. Do mundo empresarial também reduzíamos a 2. E acho que já ficávamos equilibrados, porque não tenham em conta o seguinte, é que nós ainda temos o envolvimento da COFAP e da 6ª Comissão. Mas eles têm o estatuto observador. Quer dizer, senhor deputado, nós temos de saber receber e temos de prestigiar as outras comissões também, como queremos e exigimos que nos prestigiem a nós. Portanto, acho que os presidentes das comissões, pelo menos eles, terão todo o direito, tanto como eu, para usar da palavra. Depois, em relação à participação dos deputados, aí haverá um momento de debate em que é tudo ao molho e fé em Deus. É evidente, está bem, ok, muito bem. Mas isso, o rebuçado para cá, e vou dar ele daqui a bocadinho. Bom, estão de acordo com isto? Senhor deputado Eduardo Pinheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ponto número 1, estamos de acordo em reduzir e por isso também fomos muito comedidos nas propostas, porque sendo para uma sessão a começar às 3 horas, é evidente que não podemos ter um programa muito, muito alargado. Há aqui algumas, por acaso não está aqui referência PS, mas coincidem também com a nossa proposta. Pronto, relativamente aos representantes do Governo não temos muito a dizer, acho que o Governo deve estar representado, agora a forma, provavelmente nem os ministros terão disponibilidade para estar presente, portanto isso acho que é algo que se vai resolver por ele próprio. Relativamente à Comissão Europeia também não temos, acho bem que se tenha só 2 representantes. Eu do Parlamento Europeu, a única coisa que eu acho que valeria a pena propor, como estamos a falar de correlatores, era em vez de estarmos a chamar os 2 correlatores do âmbito do QFP, ser um do âmbito do QFP e outro do âmbito de recursos próprios. E como os dois, neste caso, o SND e o PPS estão representados nos dois, com 2 correlatores em cada um dos assuntos, acho que podíamos então optar. Temos aqui Chequia e Espanha.
Temos nos cursos próprios, temos uma deputada da Chequia, que é do PPE, e temos uma deputada do SND, que é espanhola.
Sim, eu diria, daria prioridade à deputada Carla Tavares, neste sendo portuguesa, estar como relatora no âmbito do QFP, até porque, independentemente de já ter sido ouvida, a questão é que já muita coisa ocorreu entretanto e, portanto, acho que vale a pena, até porque no recurso próprio é tema que ela também tem acompanhado. Relativamente ao Banco Europeu de Investimento, concordo com o Sr. Presidente. Acho que nós não devemos, eu acho que este modelo da conferência devemos continuar a ter outros temas dentro do QFP mais para a frente, e portanto, ou até do financiamento, e portanto não vamos esgotar nesta tarde, e portanto eu deixava o Banco Europeu de Investimento para outra altura. Os representantes da Academia, nós também propusemos o professor Rui Henrique Alves, da Universidade de Porto, apesar de ter sido militante, ex-militante do PSD, e portanto também foi proposto pelo, apesar, não é um problema algum, só estou a dizer, mas também foi proposto pelo Partido Socialista, e portanto acho que devíamos ter dois. Eu relativamente ao mundo empresarial, neste contexto em particular com a limitação, eu tenho mais dúvidas da importância. Nós estamos aqui a falar dos recursos próprios e tenho algumas dúvidas sobre a discussão em particular. Se tivéssemos a discutir o QFP de forma mais genérica, eu não tinha dúvidas em ter o mundo empresarial aqui representado. Na questão de recursos próprios, não me oponho ou não nos opomos, como é evidente, mas face à limitação de tempo, não sei se fará assim tanto sentido. Depois, uma questão mais técnica é se mantemos ou não mantemos a ADC presente nesta discussão. Eu acho que vale a pena ter a ADC com um representante no âmbito desta discussão. E era isto.
Muito obrigada. Há aqui o seguinte, eu também, em relação... acho que talvez seja mais interessante, porque nós já tivemos a oportunidade de ouvir a diretora-geral do Orçamento. E agora gostámos muito, ela é muito interessante, mas acho que também para variarmos, e preferia ouvir outro. Eu não conheço. Ah, este é português, Dr. Hugo Sobral. Não sei se é socialista. Não, porque olha, segundo me diz, não deve ser. Porque.
Não sei, sinceramente.
Não, eu não o conheço. Mas, seja como for, eu acho que é português. Conversando com o Dr. Bruno Pinheiro, uma das coisas que eu sempre fiz enquanto estive no Parlamento Europeu e presidia a delegação socialista. Se houve nessa altura progressão de muitos funcionários portugueses designadamente afetos ao PSD, foi porque eu consegui convencer o meu grupo a apoiar os portugueses, porque nós tínhamos uma carência de representação portuguesa. E portanto, lá fora nunca olhei à cor política de ninguém. O doutor não sei que Passos, devem conhecer, chegou a diretor ao cargo máximo na área jurídica porque foi ele pediu-me, eu não lhe perguntei, como nunca perguntei a ninguém, e na altura o meu líder parlamentar era o Martin Schulz. Eu fui ter com o Martin Schulz e disse: Martin, Portugal tem poucos funcionários ao mais alto nível de direção e não sei o quê. Há aqui um que concorreu e tem condições, um tem currículo e condições, não sei o quê. Eu venho-te pedir que o grupo o apoie. E ele apoiou e ele chegou e foi. Houve um outro caso em que havia uma disputa entre um português e um espanhol. Por acaso, o espanhol até era apoiado pelos socialistas do meu grupo, e eu fui ter também com o Schulz, e o Schulz disse: olha, desta vez não posso dar o apoio já, porque também fala com o Miguel Ángel Martínez, porque ele também está a apoiar o espanhol. E eu fui falar com o Miguel Ángel Martínez, com quem tive sempre uma excelente relação, e que era vice-presidente do Parlamento, e ele, eu lá te expliquei, os espanhóis estão representadíssimos, têm em N lugares, etc., são sobre-representados, os portugueses são sobre-representados, tal, não sei o quê, argumentei como sabia, podia, não sei o quê, e conseguimos que o Martins dissesse, ok, pronto, tu convenceste-me e eu não te quero de maneira nenhuma travar uma disputa contigo e, portanto, vamos... Então, também conseguimos esse lugar. Já falei, como se julga, a senhora deputada Regina Bastos se lembra, de eu ter falado ao nosso embaixador no Conselho da Europa, de que também temos de fazer alguma coisa, porque há poucos portugueses representados nos cargos na administração do Conselho da Europa. E, portanto, temos também de fazer alguma coisa. Portanto, isto para dizer, não quero saber se este Dr. Hugo Sobral é ou não é, se é do Chega, se é do PSD, se é do PS, ou da Iniciativa Liberal. É português, vamos trazê-lo. Faça favor.
É muito rápido, só para a informação ficar toda...
Está-me aqui a dizer que trabalhou com o Durão Barroso. Portanto, não quero saber. Quero saber é que é português.
Eu posso só complementar a informação, Sr. Presidente, e rápido. Para além disso, e foi chefe de gabinete da Comissária Luísa Ferreira, mas aqui o que é, mas não faço a mínima ideia de qual é o partido, nem acho que seja isso seja aqui relevante, mas é um profundo conhecedor da matéria, eu próprio já tive a oportunidade de estar com ele na Faculdade de Economia do Porto, num debate, e portanto acho que é uma pessoa mais do que capacitada, daí a proposta.
Muito bem, está adjudicado alguém... Sr. Deputado Pedro Correia, faça a favor.
Não, Sra. Presidente, apenas eu já tinha pedido a palavra logo a seguir à intervenção anterior à sua, relativamente à nossa única proposta, que analisámos atentamente a proposta inicial e recomendámos a Sra. Comissária do Budget, portanto, a Sra. Comissária que já tínhamos ouvido na nossa viagem a Bruxelas, mas que consideramos essencial, porque o tema é precisamente este. A Sra. Comissária Stephanie Riso. Por isso, foi a nossa única sugestão. Tendo em conta que já ouvimos o Sr. Comissário Piotr Serafim, enfim, foi por essa razão.
Nada
que nós,
contra, se estiverem de acordo, eu também acho que.
Demos essa sugestão.
Que, adotando os mesmos critérios de não estar. De tentarmos ouvir. Diversificar, que, como já ouvimos a senhora comissária, que seja o senhor comissário do orçamento. Estão de acordo? O PSC concorda? Pronto, então, sim, fica então o senhor comissário do orçamento, o polaco.
O senhor deputado do Rei está a sugerir diretora-geral, não o comissário.
Não, era, aí era, não, ele disse comissário, falou em comissário.
Não. A nossa sugestão foi precisamente ir ao encontro daquilo que é o tema desta nossa reunião, portanto, desta nossa, o tema geral do budget e dos recursos próprios. E foi por isso que nós indicámos exclusivamente esta senhora diretora-geral do budget, Stephanie Riso, sendo que nós já a ouvimos, não é? Mas que faz todo o sentido porque é precisamente o tema desta nossa comissão.
Então, e o comissário do orçamento, que está acima dela? Salve seja. Sr. Deputado Pedro Correia, estamos aqui a tentar negociar, conciliar posições. Acho que nós já ouvimos, é que senão, se estamos a alterar os critérios, sempre estávamos a ver maior diversidade, termos uma pluralidade de opiniões e sobre o mesmo assunto, ou seja, acho que faz sentido o Comissário do Orçamento, que ainda não o ouvimos. Faça favor.
Senhora, é que nós já ouvimos em comissão e aqui em Portugal o Senhor Comissário. Ainda não ouvimos foi a Senhora Diretora-Geral aqui em Portugal. E essa seria também um
comissário do orçamento.
O Piotr Serafim já ouvimos aqui em comissão. A senhora diretora-geral, é que não ouvimos aqui na Assembleia da República.
Afinal, a minha memória também já está um bocadinho gasta. Pois não me lembrava. Então, em que é que ficamos? Digam lá, faça a favor de vossa justiça. A mim tanto me faz. Prescindimos. Então, querem, então ficamos com os diretores gerais em vez de termos os comissários? Faça a favor.
Até porque, segundo consta, vai acontecer uma outra conferência em setembro da COFAP, onde o senhor comissário vai estar presente. E, portanto, nós aí iremos tentar ouvi-lo também em setembro e escusava de vir em setembro e em outubro e, portanto, vinha a senhora diretora-geral em outubro à nossa comissão.
Pronto, mas a pergunta que eu estava a fazer era: prescindimos dos comissários e ficamos com os dois diretores-gerais? Estão de acordo?
Não.
Então, digam-me.
A senhora comissária, como é evidente, Maria Luísa Albuquerque, parece-nos absolutamente imprescindível. O que eu percebo que diz o senhor deputado Pedro Correia, e de facto faz sentido, só que, digamos, sendo mérito, não é isso que está em causa, é preferível o decisor político, que é o comissário, estar connosco, do que a senhora, que é um quadro, é diretora, é só... Ouvir os dois não tem mal nenhum. Agora, se tiver que escolher, por princípio, o comissário é quem tem decisão política. Não é? Agora, tem que se ver é a sensibilidade de ouvir o chefe e ouvir o subordinado. Eu não sei se a subordinada, nesse caso, se sentirá à vontade de vir falar sabendo que o chefe vem. Eu estou a usar essa linguagem de chefe, enfim, com certa ligeireza. E não sei o inverso, quer dizer, se o chefe, por exemplo, ouvir que a senhora diretora fala antes dele, não sei se ele quer vir, não é? Eu talvez não viesse se fosse o seu comissário. Portanto, há esta sensibilidade que eu julgo que vale a pena considerar.
Faça favor.
Não, é precisamente esta questão da sensibilidade, porque mesmo também é preciso ver o modelo em que os vamos pôr a falar, porque pôr um comissário a debater ou o que for com um diretor-geral não me parece que faça muito sentido. E ter duas intervenções individuais, sobretudo com a escassez de tempo que temos, acho que vai ser complicado. Portanto, acho que temos de ter pessoas do mesmo patamar, ou então até optamos só por ter uma e, como representante da comissão, também não me parece grave.
Claro, é evidente. Conseguimos chegar a acordo em relação a isto ou não? Não? Chegamos? Então, em que é que ficamos? Ficamos nos dois diretores-gerais? Ficamos nos dois comissários? Como é que ficamos?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu ia fazer uma proposta, que era, no âmbito da Comissão Europeia, Eu acho que só devia haver um convidado e esse representava a Comissão. E, portanto, nem é algo que deve ser sujeito a debate dentro da Comissão. E eu não estou aqui sequer a colocar se deve ser a pessoa A ou B. Acho que nesse caso, até porque temos escassez de tempo, não havia duas perspectivas, porque a pessoa que vem vem com a perspectiva da Comissão, ponto, independentemente da sua origem partidária e geográfica. E depois guardava o debate para a componente parlamentar e para os dois académicos que escolheríamos. Mas a Comissão, eu só convido, acho que era, faria mais sentido convidar só um e ultrapassámos isto. Agora, em relação ao nome, não tenho, é o que entenderem.
Acham bem? Acham bem? Portanto, fica só um, fala em nome da Comissão e acabou. Muito bem. Mas o problema é que a Comissária Maria Luísa, era o que me estava a dizer aqui a Maria João, e eu respondi que nós estávamos a convidar a Comissária Maria Luísa por ser portuguesa, porque isto não tem a ver com o pelouro dela, os recursos próprios não têm a ver com o pelouro dela. O que tem mais a ver, tem a ver com o orçamento. Tem a ver com... Quem?
É o polaco.
É o polaco, sim, é o polaco.
É vosso.
Bom, e chama a atenção que já temos ali, o senhor ministro já chegou, portanto... Portanto, alguma coisa que seja ainda urgente? Fazemos o seguinte, vão pensando no assunto e depois no final da reunião, espero que já esteja toda a gente suficientemente esclarecida e brifada para tomar a decisão rápida. Sendo assim... Vamos pedir que chamem o Sr. Ministro.